I'll never forget the day I heard their plane had gone missing.
What do you think really happened out there?
All I know is that what happened was a tragedy. Those girls were special. They were champions.
Seja muito bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três adolescentes canibais no meio da floresta. Eu sou o Luiz e delícia de sopa, Melanie Linsky.
Eu sou o João e Party Girl é meu novo filme favorito.
Quem é ouvinte assíduo do Esqueletos, eu tava até comentando com ela, vai lembrar que quando o Esqueletos começou lá na pandemia em 2020, um dos primeiros episódios do programa, a gente revisitou Garota Infernal. Falando um pouquinho sobre como Garota Infernal se tornou esse clássico cult ao longo dos anos. E naquele episódio, a gente já falava como uma crítica de cinema brasileira, ela já tinha citado, na época do lançamento do Garota Infernal, ele tinha potencial de se tornar um clássico cult ao longo dos anos, e a gente chamava de visionária, né, nesse programa. O Esqueleto sempre esteve na vanguarda da fanbase da Isabela Boscov. Antes de virar meme no Twitter, a gente já citava no programa como uma fonte. A gente acompanha teu trabalho há anos. E, finalmente, a gente está falando de novo de algo com o dedo da Karin Kusama. Então é óbvio que a gente precisava chamar a Isabela Boscov finalmente para um episódio de Esqueletos no Armário. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, João. Agradeço demais o convite. Adorei. E é um prazer estar aqui com vocês.
É uma honra te receber.
Muito, a gente que agradece, sinta-se em casa. Quando as pessoas, a gente costuma falar, né, quando as pessoas formam um podcast, elas querem fazer um podcast de uma maneira mais descontraída, elas falam que elas querem um podcast com uma energia de conversa de mesa de bar. E a gente nunca falou isso dos Esqueletos, né, o Esqueletos a gente sempre falou que é um podcast com energia de bolinho da tarde. A gente prepara um cafezinho e faz um bolinho de fubá, um bolinho de cenoura pra debater alguma coisa, tomando nosso cafezinho. Mas hoje a gente vai mudar um pouquinho. É dia de churrasco aqui no Esqueletos do Armário. A gente vai falar...
Gente! Não acredito!
A gente vai falar sobre a grande série Yellow Jackets. Compartilhando um pururuca da Jack, né? Que foi feito no começo da temporada.
Try and throw things at him and see if he moves. You want to throw rocks at Coach who fell out of the fucking plane?
I didn't say rocks. Someone's shoe or whatever.
Oh, yeah, that's a fuck ton smarter. You're on fire today, Jackie. Oh, wait, that was supposed to be me, huh?
What?
Okay, guys, stop it. We need a plan here.
We could lower him with ropes. Vines, then? I don't know.
Fuck's sake, Lorelei, we're not going to Tarzan him out of a tree.
Oh, you got a better idea?
Then shoes and vines, sure, let's just... Cut the fucking tree down!
Mas antes da Isabela fazer a sinopse dela da série, eu quero comentar um pouquinho sobre como Yellow Jackets nasceu, que eu acho muito curioso e muito bacana pra nossa discussão aqui, pra algumas coisas que a gente vai falar sobre a série. E pra essa pesquisa, eu quero citar especificamente um texto da jornalista Bonnie Steinberg pro Inside Hook. O nome do texto é Yellow Jackets is a female Lord of the Flies that reminds us how brutal teenage girls can be. E traduzindo, o começo do texto, ela fala que sobre como em 2017 foi anunciado a versão do Luca Guadagnino de Senhor das Moscas. Eu não sei se vocês lembram, né? O Luca Guadagnino ia dirigir uma versão feminina do Senhor das Moscas. Eles iriam trocar o gênero dos personagens e contar a história de uma perspectiva feminina. A Warner tinha encomendado, se eu não me engano. Quando esse anúncio foi feito, choveu de críticas do anúncio. E as pessoas começaram a zombar muito na internet, principalmente partindo do pressuposto de que o Senhor das Moscas nunca aconteceria com meninas. Porque meninas não fariam isso. E nessa onda, o filme acabou sendo engavetado, o projeto do Luca Guadagnino não tá indo mais pra frente. Entre essas zomberias, um cara no Facebook comentou o que elas vão fazer, as meninas, né, do Senhor das Moscas. Um homem escreveu na seção de comentários do artigo que anunciava o filme. Elas vão colaborar até a morte? Esse foi o comentário dele. O projeto nunca saiu do papel, provavelmente por causa da reação contrária a ele, mas esse comentário sobre colaborar até a morte Em particular, ele ficou com a criadora de Yellow Jackets, a Ashley Lyle. E a resposta dela para isso seria: você nunca foi uma adolescente, senhor. E isso inspirou ela a criar Yellow Jackets e fazer a própria versão do Senhor das Moscas dela, investigando um pouco da selvageria feminina. E já que a gente falou de Garota Infernal no começo, a própria ideia de que o inferno é uma garota adolescente, que tá lá desde o começo da série, como esse incidente vai gerar reações catastróficas. Mas, Isabela, por favor, sobre o que se trata Yellow Jackets após essa breve introdução?
Bom, eu vou parodiar o João me parodiando. O João fez no Twitter, para quem não sabe, uma introdução do que seria um vídeo meu de Yellow Jackets e ficou ótimo.
Obrigada.
Eu adorei. Então, vamos ver se eu consigo fazer jus ao vídeo do João aqui. Em Yellow Jackets, a série que já tem 2 temporadas e está no Paramount Plus, um avião cai levando as Yellow Jackets, o time de futebol feminino de um colégio, né, nos Estados Unidos. A gente está aí no começo, meio dos anos 90, certo? Vocês lembram a data exata?
É 96.
Isso. 96, eu achei que era 95. E o avião cai no meio de uma região completamente remota, num raio de centenas de quilômetros, não tem ninguém. Algumas pessoas morrem já no acidente, por exemplo, os pilotos e o treinador do time, e a maior parte das meninas sobrevive, né? Junto com o assistente do treinador, que é um cara bem jovem, e os 2 filhos do treinador, que são adolescentes também. Muito bem, um lugar de floresta, muito frio. Elas não têm nada à mão que elas possam usar. O assistente do treinador se machuca muito. Uma das meninas, que a gente vai acabar conhecendo muito bem, pega um machado e corta a perna machucada dele, já é um choque. E daí elas vão ter que sobreviver. Elas vão ter que sobreviver não só ao lugar, mas principalmente umas às outras, né? Essa vai ser a dificuldade maior. E o que eu acho muito interessante na série é que, assim, desde o início a gente sabe que algumas, pelo menos, sobreviveram e foram resgatadas, porque a série se alterna entre o que está acontecendo em 96, nesse lugar em que elas caíram, e o presente, né? Elas estão todas adultas, cada uma seguiu sua vida, algumas de maneira melhor, outras de maneira bem complicada, mas a gente vai colocando o que aconteceu em perspectiva com o que elas se tornaram. O que eu acho super interessante nisso é que, assim, é claro, o Senhor das Moscas é um modelo para todo tipo de distopia que a gente possa fazer sobre pessoas isoladas em algum lugar e que começam a se canibalizar, aqui no caso de maneira bem literal, né? Daí a brincadeira do churrasco, né? Que é uma brincadeira que eu achei o máximo. Mas a mudança de gênero implica uma mudança total. Não é só uma mudança de ponto de vista, é uma mudança total de dinâmica. E eu acho genial alguém ter feito isso, porque, de fato, esse artigo está certo. Ninguém sabe como uma garota adolescente pode ser brutal. Eu fui uma garota adolescente e, assim, e é um mundo truculento, né? Garotas adolescentes são truculentas com elas mesmas, antes de mais nada, né? É uma pressão inacreditável, e elas todas em conjunto, caramba, eu não posso imaginar algo mais perigoso do que o que acontece em Yellow Jackets.
Eu lembro quando saiu o primeiro trailer dessa série, foi o João, inclusive, que me mandou. João que fez o postzinho no Esqueletos, eu lembro disso. E tinha toda aquela aura misteriosa. Era um teaser tocando uma música da Alanis Morissette. Eu lembro disso. Com o elenco, né? Juliette Lewis, Christina Ricci, a Melanie Linsky. A gente já ficou todo oriçado, porque, tipo, é basicamente o sonho de todo... Também, né? Temos meninas, atrizes que foram meninas adolescentes nos anos 90, que eu acho uma sacada fantástica da série. Trazer genial. Esse elenco super dos anos 90 de volta pra interpretar essa história. Mas aí, já puxando um pouco o nosso podcast queer, também é o sonho, esse elenco é o sonho de todo homossexual. Que é a Melanie Linsky, Christina Ricci, no mesmo elenco. Juliette Lewis. Tipo, pô, aí pra ficar melhor ainda, na segunda temporada tem o quê? O Elijah Wood, a Lauren Ambrose, sabe? Eles estão, assim, criando um megazord de todas as pessoas de Hollywood que gays são obcecados, né? E a gente ficou super empolgado pra série, principalmente porque foi anunciado como a série produzida pela Karin Kusama. A gente gosta muito de Garota Infernal, a gente adora, é um dos nossos filmes favoritos. A gente vive referenciando esse filme. E eu revi o piloto hoje de manhã, eu lembro quando o piloto saiu, eu lembro tipo, de acompanhar semana a semana e ninguém tava falando. E foi aquela série que eu acho que ela conseguiu resgatar um pouquinho daquele climinha de televisão que meio que se perdeu com a chegada do streaming, né? Que é todo mundo assistindo tudo de uma vez, se comentando tudo de uma vez. Yellow Jacket foi crescendo no boca a boca. Eu lembro que ela começou bem quietinha e ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Cada semana mais gente falando pra assistir, mais gente assistindo. No final da temporada já tava todo mundo empolgado. E ao longo desse, foram quase 2 anos de ato até a segunda temporada, a série já tomou uma proporção gigantesca. Já garantiu 2 temporadas, indicação ao Emmy e tudo mais. Então eu acho interessante que ela conseguiu resgatar um pouquinho desse clima de televisão. Eu e o João, a gente tava até conversando mais cedo que ela lembra muito Lost na construção dela. Mas eu fui rever, depois da segunda temporada, eu fui rever os 2 primeiros episódios da série pra gravação desse podcast. E eu gosto muito do piloto dessa série. Eu acho provavelmente um dos melhores pilotos dessa década, assim, ninguém vai bater. É muito bom, é um piloto muito bem escrito, muito bem dirigido. A Karin Kusama dirige horrores daquele piloto. E eu gosto, eu e o João, a gente tava conversando sobre isso, como a série, ela bota as coisas lá desde o começo. E o piloto, ele é muito bom exatamente porque ele tem um tom de melancolia, assim, um tom de promessa para aquelas meninas, para a vida delas. Tem uma cena que eu nem lembrava, que a Shauna tá olhando a carta de aceitação da faculdade e ela guarda a carta e vai embarcar no avião, que eu acho muito forte. Mas tem toda uma trama também das meninas sabotando outra menina que não joga tão bem no time de futebol, e elas não gostam muito da menina, porque a menina é uma caloura, e daí elas começam a fazer impedimento dela, acho que no futebol, e isso acaba resultando na menina quebrando a perna. Então eles já mostram no piloto como essa selvageria, digamos assim, tá lá. E eu acho muito interessante como eles vão trabalhando essa dualidade entre essa coisa da maldade estar lá, não só em meninas, mas não só em adolescentes, mas em meninas, adolescentes especificamente, um tipo específico de maldade, como ele vai florescer nessa situação extrema.
Eu não sei se eu usaria a palavra maldade propriamente. Eu acho que existe uma... o que a série pega de muito interessante, e a Karin Kusama é ótima nisso, e eu achei que Garota Infernal tinha essa percepção, e por isso que na época eu falei, eu acho que esse filme vai virar cult, porque ele pega num nervo que é o seguinte, não é uma maldade, é uma certa selvageria que existe dentro de uma menina adolescente, eu posso dizer com certeza, um menino adolescente, talvez, não sei, eu nunca fui um menino adolescente. Então, eu não tenho essa experiência. Inclusive, você fala, ela acaba quebrando a perna, não é bem assim. A Thaisa, uma das meninas, enfia o pé na perna dela e quebra ela, faz uma fratura exposta ali, né, horrorosa, acaba com qualquer chance da menina jogar futebol em qualquer época que seja.
Ou ir pro baile, né? Que
ou ir pro baile.
Queria ir
era
pro
o que
baile.
A menina queria. A menina era muito chatinha mesmo, mas uma pessoa chatinha não merece uma fratura exposta, né? Por ser chatinha de maneira nenhuma. É uma reação totalmente desproporcional da parte dela, mas é assim, ela não suporta ver um obstáculo na frente dela. E isso é um traço que a gente vai ver na personagem, na Thaisa, né? Durante os... São 19 meses, né, que elas passam perdidas ali, quanto na vida adulta dela, em que ela está tentando se eleger para o Senado Estadual. Essa desmedida com que nessa fase da vida a gente ataca as coisas, eu acho que está super presente em toda a série. Eu acho que a Karen Kusama foi bem no coração da coisa. Não é que você queira fazer uma maldade, é que naquela
Isso.
hora algo vem de dentro. É uma
É
fase que a gente não tem
irracional.
muito irracional, a gente não tem muito controle de impulso, né? E meninas tendem a ser ultra competitivas, tá? Olha, eu preciso deixar claro que eu estou falando da perspectiva de uma pessoa da minha geração. Eu sei que coisas podem ter mudado desde então, entendeu? As pessoas podem se comportar de maneira diferente, mas estou falando do que eu lembro. É um pavor, às vezes.
Mas o pior que é, eu acho que a chave mesmo para isso é justamente isso. Eu acho que a linha entre a selvageria e a maldade é justamente essa questão da racionalidade ou irracionalidade. Na Thaís, esse é um traço próprio dela e que vai ser desenvolvido ao longo da série, mas no resto das meninas é justamente esse negócio. Eu diria involuntário, que vai florescendo ali mediante as circunstâncias, e eu gosto como eles se apresentam de maneiras diferentes em cada uma delas, seja na Shona, na Misty, na Natalie. Eu acho isso muito fascinante. E quando a gente vai falar sobre série, a gente tá falando muito sobre a Carrie Kusama. Ela dirigiu o piloto da série e ela dirigiu o último episódio da segunda temporada agora. Mas quando a gente tá falando sobre série, a direção do piloto dita muito o tom que a série vai seguir, né? Tipo, todos os episódios seguintes vão seguir aquilo. E a Carrie Kusama foi uma escolha tão acertada, porque na filmografia dela, muito além de Garota Infernal, ela já conversa com esses temas. Se não me engano, o primeiro filme dela, que é o Girl Fight, é um drama com a Michelle Rodrigues, se eu não me engano.
Lançou a Michelle Rodrigues.
Pois é. Que ela faz uma jovem meio maltratada da vida, que ela acaba usando a luta como esse meio de escape para o rancor e a raiva e a brutalidade que ela sente dentro de si. E é algo que vai ser trabalhado em Yellow Jackets, inclusive nessa segunda temporada, que tem umas cenas bem justamente das garotas botando para fora todo o rancor e, sabe, angústia que elas têm fisicamente. Então eu acho que a Carrie Kusama, ela entende muito bem como essas dinâmicas, elas são muito voláteis. Tipo, essas relações femininas, elas podem chegar e alcançar muito facilmente um lugar de união e de força, ao mesmo tempo que a sua melhor amiga pode se tornar a sua pior inimiga, sabe? Tipo, ela te conhece muito bem. Então você pega esses trabalhos da Carrie Kusama e você vê como eles se refletem numa história como essas. Eu acho muito impressionante. Eu elogio também bastante o piloto de Yellow Jackets. Eu acho ele muito bom, eu acho ele muito conciso, justamente porque ele dá muito foco à vida dessas personagens antes do acidente. O episódio termina com o acidente acontecendo, né? Então, eu revi também a primeira temporada agora, antes da segunda estrear. Eu assisti a série quando ela estava sendo exibida, né? Então fazia um tempo. E é justamente isso que o Luiz falou. Tem essa sensação de potencial corrompido, sabe? Tipo, destruído, arrancado das meninas ali. E eu acho que fica mais evidente quando você revê esse primeiro episódio depois de tudo que acontece na série, porque essas meninas, elas vão passando por situações cada vez mais desumanas, elas vão sendo colocadas num lugar de desumanidade. E eu acho que Yellow Jackets coloca um ângulo interessante nessas histórias de. É basicamente uma história de sobrevivência, né? Todo esse núcleo dos anos 90. Mas eu acho que ela coloca um ângulo muito interessante quando ela vai criar esse vínculo com o núcleo atual, que é justamente porque essa história de sobrevivência, quando elas saíram da floresta, porque não foi um final feliz. E eu acho que todas essas complexidades que vêm com essa retórica, a série consegue apresentar muito bem. Eu acho que, principalmente por terem personagens tão diversas, eu gosto como ela vai explorar, por exemplo, a Shona. Ela acaba mergulhando nessa ideia de domesticidade na vida dela, que vai causar uma frustração muito grande, que vai romper no núcleo atual, a Natalie vai se afundar no vício, no álcool. E a Thaísa particularmente é eu acho que é na primeira temporada, pelo menos, eu vou discutir um pouco mais depois. Eu tenho algumas anotações da segunda temporada, mas a primeira temporada eu gosto muito do núcleo dela, justamente como ela é essa pessoa numa situação de poder e que ela não é exatamente uma bússola moral. Ela é muito complexa, ela tá passeando ali naquela área cinzenta da moralidade, que eu acho muito fascinante, principalmente como uma personagem queer, uma personagem de cor, ela usando essa situação de poder e todas as complexidades que vêm com isso, o casamento dela. Eu acho que de todas as personagens, as quatro adultas da primeira temporada, talvez ela seja a que tem mais a perder com se as coisas lá da floresta, as fofocas da floresta fossem reveladas, né? Então eu acho que juntando isso ao instinto dela, que é muito matador, cria uma personagem, eu acho que é quase uma panela de pressão ela. E é uma personagem que eu adorei acompanhar na primeira temporada, pelo menos, que me soou muito rica. Mas dito isso, eu acho que minha personagem favorita é a Shona. E talvez eu seja um pouco... Talvez eu seja um pouco enviesado por causa da Melanie Lynskey, porque eu tenho uma fascinação pela Melanie Lynskey. Mas eu realmente sou fascinado pelo todo o arco da Shona. Primeiro o arco adulto, e agora como eles estão meio que costurando o arco jovem dela com o arco adulto, é minha personagem favorita.
A minha é a Natalie, mas eu chego lá no porquê depois. Você falou uma coisa muito interessante sobre potencial corrompido. O que eu acho bárbaro em Yellow Jackets, principalmente, eu não gostei do final da segunda temporada. Eu acho que eles bagunçaram a coisa totalmente. Mas até a gente chegar lá, que a gente tem esses 19 meses nesse lugar selvagem, tentando sobreviver, são tratados quase como que uma alegoria, né? A gente tem, inclusive, uma sugestão de um elemento sobrenatural ali, que a gente sabe que não é, que não tem nada de sobrenatural acontecendo, mas elas estão tecendo ali uma história para elas mesmas, elas estão tentando achar sinais. Tem muito disso da maneira como as mulheres sempre foram vistas como uma fonte do místico, daí essa figura da bruxa, pessoa que comanda os elementos, né? Que é uma perspectiva histórica bem interessante, mas é quase que uma alegoria, porque a história de pelo menos metade das meninas de todo o mundo, em qualquer lugar, é uma história de potencial corrompido. Quantas meninas não são tolhidas, não são levadas a acreditar que elas não têm o mesmo potencial que os irmãos delas ou os meninos com quem elas convivem. É uma situação muito triste aqui. Tantas meninas vivem em tantos lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Em qualquer época que você venha pegar, inclusive hoje, né? Então, eu acho que ela trata isso como uma alegoria, porque uma gravidez adolescente, como aquilo que a Shona experimenta, é uma coisa que tolhe a vida de milhões de meninas em todo o mundo. Né? Os planos mudam, é lógico. Se você tem um bebê, suas prioridades têm que mudar. Aquele bebê nem sobrevive, mas de qualquer maneira, toda a perspectiva dela já se alterou. Na volta, ela não vai querer entrar, não vai querer cursar a super faculdade em que ela entrou, né? Ela entrou em Brown, é uma universidade de primeiríssima linha nos Estados Unidos, mas não. Ela vai casar com o cara que era o namorado da Jack e com que era o pai do filho que acabou não sobrevivendo e vai levar essa vida de domesticidade. Ela vai tentar pôr a cabeça para baixo. A Natalie, que é uma pessoa de uma inteligência, de uma capacidade de entender os outros, de se solidarizar com eles, fica tão machucada que não consegue usar isso de maneira nenhuma, a não ser para ferir ela mesma, né? daí a dependência química de álcool, a vida muito louca em que tudo dá errado. Eu acho bonito a Karin Kusama, e a gente está falando dela de novo porque ela deu o tom da coisa, mas eu acho bonito ela dar esse sentido para o que elas estão passando. Esses 19 meses são um hiato, são aquele momento na vida. De qualquer adolescente, seja de que gênero for, em que o futuro está se formando dentro de você. E esses 19 meses são os meses em que todo tipo de deturpação desse futuro vai acontecer com essas meninas, né? Inclusive, elas vão praticar algo que é um dos tabus fundamentais da civilização, né? Que é o canibalismo, e não tem volta de uma coisa como essa, né? Quando você rompe uma barreira como essa, você nunca mais vai ser a pessoa que você poderia ter sido. Eu acho triste, o tempo todo. É uma série que me deixa muito, muito tocada, muito, muito triste mesmo por todas essas personagens, assim.
Eu acho que até na questão de alegoria, pensando na segunda temporada também, eu tava achando muito interessante o trabalho com a personagem da Lori e da Van. Principalmente a Lori, se tornando aquilo que as pessoas esperavam dela no, na floresta, que é essa, tipo, líder de culto, digamos assim, e que no final da temporada a gente descobre que não era ela, era a Natalie, que para mim foi um twist inacreditável, assim, que era, na verdade, a Antler Queen, tava todo mundo esperando que ia ser a Lori e não era. E a Van, principalmente porque ela tá presa nos anos 90, né? Ela nunca cresceu de verdade. Ela passou todos esses anos meio que revivendo o auge da juventude dela, que foi o auge da vida dela, né? Que foi o antes de cair na floresta. E eu até acho muito interessante que você fala como o canibalismo sendo como um dos maiores tabus, né? Essa coisa que a gente não tem volta. Porque a gente já falou sobre canibalismo várias vezes nesse programa. A gente falou de Sweeney Todd, a gente falou de Até os Ossos. Canibalismo pode significar muitas coisas, assim.
Pode.
Principalmente, eu falei, acho que até no episódio de Sweeney Todd, que eu adoro histórias sobre canibalismo, porque eu acho muito uma metáfora perfeita, assim, sobre literalmente qualquer coisa. Pode ser sobre consumismo, pode ser sobre classe social, pode ser sobre amor, né? Que Até os Ossos é uma metáfora para amor. Mas é que eu acho muito forte a essência do canibalismo, né? Quando começou a acontecer realmente as coisas, e todo dia você abriu o Twitter e via as pessoas ficando completamente enlouquecidas, principalmente com aquela cena da Jack no segundo episódio dessa segunda temporada, que é fantástica. Eu acho incrível como eles fizeram aquela cena, as meninas na mesa.
Bárbara.
Porque eu acho que eles poderiam ser só grotescos e eles escolheram, tipo, ir por um pouco do oposto disso, tipo, misturar aquela cena linda de um banquete, das meninas comendo, se deliciando com aquilo, como tem também esse simbolismo da sobrevivência, né, de tipo do fazer tudo para sobreviver, e, né, você romper o limite final, que seria comer carne humana, sabe? Tipo, você está numa situação extrema, você não tem nada para comer, e daí elas vão fazer aquilo no final da temporada. Aquele episódio em que o Harvey morre é deprimente pra caramba. Eu lembro, terminou de assistir, eu fiquei encarando a televisão e pensando, meu Deus. E principalmente numa série que eu acho Yellow Jackets muito rica, porque além disso tudo ela tem um tom de comédia muito específico, assim, tem um humor muito ácido dentro dela. Mas eu gosto muito também da ideia do canibalismo, como ele trespassa essa coisa da. Ele é quase como uma tensão afetiva dentro dessa história. Eu acho que principalmente dentro do arco da Shauna, que eu adoro, eu adoro, eu adoro, é a minha personagem favorita. Aquela cena no final do primeiro episódio dela, você descobre que ela tá brincando de Norman Bates com o cadáver da Jack, e maquiando a melhor amiga, e conversando com ela lá, e depois ela pega a orelha e ela come, e daí tem aquela situação toda que as meninas vão devorar o cadáver da Jack. É muito forte, eu acho que principalmente pelo que a Jack representa para aquelas meninas naquele ponto da história. Porque ela é a Mean Girl, ela é a Regina George dessa história, ela é a Jennifer do Garoto Infernal. E ela morre de maneira totalmente inesperada. Eu acho muito curioso que nesse ponto que a gente tá da série agora, ninguém foi assassinado. Se vocês pararem para pensar, as pessoas só morreram por acidente. Até a morte do Harvey, que eles estavam perseguindo a Natalie, foi um acidente. Elas não mataram abertamente ninguém até agora, foram acidentes. acidentes, assim, empurrados, mas acidentes, né? É, ninguém morreu por atos de deliberadamente, eu vou matar essa pessoa. Mas naquele momento em que as meninas estão ao redor da Jack e o Travis também, assim, que elas estão consumindo a Jack do mesmo jeito que a Jack estava de outras formas consumindo a vida daquelas meninas e principalmente a da Shauna. Como a própria personagem da Shauna tava mimetizando a Jack ao longo da vida, mimetizou a Jack ao longo da vida inteira dela. Ela casou com o namorado da Jack, no fim das contas. Ela se encontra com os pais dela. Ela queria ser a menina bonita e popular da escola. E naquele momento ela tá consumindo isso, né? Eu acho muito forte, essa construção.
O canibalismo em culturas que tiveram o canibalismo, algumas que ainda praticam canibalismo, em alguns lugares do planeta ele ainda sobrevive como uma coisa ritual, ele tem muito esse sentido de você absorver as qualidades da pessoa que está sendo consumida e, ao mesmo tempo, neutralizar toda a ameaça que ela representa, né? Então, o que eu acho muito interessante é que não é um acaso que a primeira pessoa a ter sido transformada em alimento ali é a Jack, que é a alfa do time, né? É a garota perfeita, é a Regina deles, como você diz, e que a segunda pessoa a ser consumida seja o Ravi, que é a pessoa mais fraca. Você nota como tem uma inversão aí? Primeiro é a pessoa que tem um poder simbólico muito grande. Depois vai ser a pessoa que não tem como se defender. Elas já partiram ali para outra categoria de ação. Elas partiram para o comportamento predatório mesmo, de pegar a pessoa mais fraca, porque o Ravi poderia ter sido salvo e elas não deixaram que ele fosse salvo. Naquele momento, elas escolheram ele, ele é o mais fraco, ele está na água, então vai ser ele. Eu acho que elas, que entre a Jack e o Ravi, elas cruzaram uma linha terrível, enorme. Simbolicamente, eu acho que tem um peso imenso que elas fizeram. A partir de agora, você se mostrou fraco, você vacilou, é você. Elas adquiriram um comportamento que é muito mais monstruoso do que o fato delas terem comido a Jack, porque foi aquele acidente de cair a neve, abafa o fogo, elas estavam tentando cremar, né? A amiga, né, dispor dela de uma maneira digna, vai dar um funeral para ela e acontece um acidente natural que transforma ela não em um corpo cremado, mas em um corpo assado. Né?
A gente estava chamando de pururuca.
Pururuca. E elas acordam com o cheiro. O cheiro deixa elas enlouquecidas porque é cheiro de carne assada. E elas estão passando fome. Mas a dinâmica mudou totalmente aí. Totalmente.
Sim. E é legal você ver como isso é gradativo ao longo da segunda temporada, pelo menos, né? Que são esses dois pontos chaves da temporada, a Jack e o Ravi. E aí que entra o humor ácido da série, né? Você vê as meninas conversando, a fulana sumiu. Mas não seria de todo mal se ela tivesse morta, né? Porque, enfim, a gente tá com fome. E você vê o comportamento delas mudando dentro dessa construção, desse sistema de poder que vai se construindo ali dentro. Até chegar num ponto em que elas, de certa forma, elas vão atribuir esse jogo de azar, que seria o jogo das cartas, para sobreviver, só que no fim das contas não é tão imparcial, diga-se de passagem, porque a maquinaria entre elas ali, da dinâmica social entre elas, tá acontecendo o tempo todo, e elas vão, de certa forma, vão mirar no mais fraco. E é algo que eu tô muito curioso pra ver no futuro da série, assim, né? Porque tem muita coisa pra acontecer. Tem aquele ainda aquele mistério de quem é a garota no poço, da abertura do primeiro episódio, a menina que tá sendo caçada.
Aliás, a abertura do primeiro episódio até hoje, a gente não sabe quem era aquela menina e como foi pois que elas chegaram naquele ponto.
Pois
né?
Mas tá perto.
Tá perto. Mas, assim, a gente começou com uma coisa completamente acidental, que foi a Jack ter virado o churrasco, para uma coisa ali intencional, que foi a morte do Harvey, para uma coisa super ritualística e selvagem, que é a caçada que a gente vê na abertura do primeiro episódio, no piloto da série. E elas com máscaras correndo atrás da pessoa, tem aquele poço cheio de estacas para que a pessoa que cai lá morra. Quer dizer, virou uma coisa insana. E eu estou muito curiosa para ver também quando que esse próximo passo vai ser dado. Mas o que eu acho interessante, assim, é que é da natureza humana não só tentar achar um sentido para as coisas e daí elas ficarem criando essa espécie de religião que Sim. a Lori lidera, né? Mas também deslocar a sua culpa, a sua Isso. responsabilidade para outra coisa. Então, o tempo todo é assim, ah, não, foi a wilderness, foi a, como é que eles, não sei a como eles usam em português, foi a selva, foi a natureza que escolheu, a natureza falou comigo e disse que essa era a vítima, a natureza falou comigo e disse que isso tinha que ser feito. O tempo todo elas estão deslocando a responsabilidade que elas estão, pelo que elas estão fazendo, para outra coisa. E o treinador, o assistente do treinador, está lá olhando e falando, mas escute.
Vamos com calma.
Vamos com calma, são vocês, né? Tanto que termina com ele tacando fogo na cabana abandonada que serviu de abrigo para elas durante todo esse inverno, né? Com elas trancadas lá dentro. Ele quer acabar com aquilo. Essas meninas são... elas são criaturas monstruosas, o que também é muito uma maneira como... tudo em termos super gerais, tá, gente? Mas a maneira como... Um homem tende a reagir quando ele olha de frente a complexidade, a enormidade que existe dentro de uma mulher, que é uma coisa com que ele não conta normalmente. Ele assustou de verdade ali. Agora ele viu o negócio e falou, isso aqui é incontrolável. E a outra coisa interessante, não sei o que vocês acham disso, é que no presente a gente está ali concentrado num grupo pequeno de personagens. Tem a Misty, a Shauna, a Natalie, a Van, a Thaisa, a Laurie. E as outras meninas? O que aconteceu com todas elas? Será que todas elas... foram transformadas em alimento para as que sobreviveram? Se houvesse outras meninas sobreviventes daquele grupo enorme que a gente ainda tem ali na cabana no final da segunda temporada, elas estariam muito preocupadas com o que essas meninas também poderiam dizer ou não, com que elas poderiam revelar da história ou não. E não existe nenhuma menção a elas.
Eu, das minhas teorias para a próxima temporada do que foi deixado, assim, eu acho que o próximo passo que a gente estava falando, né, os primeiros passos do canibalismo é o treinador. Porque o treinador ativamente tentou matar elas e elas, obviamente, vão tentar matar ele, né? O próximo passo agora. Elas estão sem casa, elas estão sozinhas no meio da floresta, sem alimento, sem nada. Elas perderam tudo. E eu acho que a terceira temporada vai partir muito desse descendo, assim, da que a gente já deu um passo na primeira temporada. Eu acho até engraçado, assim, que a primeira temporada, ela tem apesar do clima da floresta ainda ter aquela coisa meio pesada das meninas perdidas, não é tão pesado quanto a segunda temporada. A segunda temporada já... ela funila muito o que as meninas estão passando. Então, eu acho que a terceira temporada vai ser elas ativamente matando alguém, que vai ser o treinador, porque a Natalie sabe que existe um lugar pra se esconder, porque antes de morrer o Harvey contou pra ela. E eu acho que a partir disso vai começar essa, você usou a palavra distopia, essa distopia delas criando essas novas regras entre elas, a partir daqueles joguinhos que a gente conheceu nessa temporada. Acho que o principal deles, que eu acho mais interessante, assim, que quando eu percebi o que estava acontecendo, que é o colar da Jackie, que a primeira cena da série, a menina do poço, que eu acho que é a Mari. Todo mundo, todo mundo tem a teoria de que é a Mari. Até porque ela é bem chata também. Eu adoro a menina de boné rosa, que nunca fala nada. É a primeira vez que ela abre a boca na temporada pra falar que eles vão comer a outra. Eu adoro essa personagem. Ela me lembra a figurante de cropped que tinha na primeira temporada de Lost, que era uma mulher loira de cropped que aparecia em todos os episódios, mas ela nunca falava nada. Mas eu acho que vai ser isso. Elas vão caçar o treinador, elas vão matar o treinador e daí elas vão quebrar a próxima barreira, que é o assassinato, né? Que vai ser, tipo, elas oficialmente vão matar alguém e daí vai escalar pra isso. E daí eu acho que vai full Senhor das Moscas daqui pra frente, né? Eu acho que nem todas vão virar alimento, eu acho que vão ter discordâncias ali no meio, algumas personagens morrendo por acidente, algumas personagens caçadas. Eu quero ver como eles chegaram nos rituais, eu quero entender como o ritual funciona. Porque eles já deram um gostinho ali, o lance das cartas. Agora a pessoa que vai servir de alimento tá usando o colar da Jack, isso, que é um coração, inclusive. Inclusive, depois elas dão o coração do Javi pro Travis morder, que é uma cena pesadíssima, assim. Muito simbólico também, né, o ato de comer o coração de alguém, principalmente do próprio irmão, né, ele perdeu o pai e ele perdeu o irmão dele agora. E eu acho que a série vai pra isso, mas outra coisa que você falou também que eu acho muito interessante é a perspectiva masculina dessa história. Porque a gente fala muito sobre, é uma série sobre mulheres, né, tipo, principalmente é uma série sobre essa selvageria feminina, sobre como meninas adolescentes podem ser brutais, e mulheres adultas também, né? E esse instinto em mulheres adultas, digamos assim, que também só posso supor, né? De conter. Isso eu acho que tá muito presente na personagem da Shauna, como ela tá contendo o que ela libertou enquanto ela era adolescente, né? Todas as personagens estão fazendo isso, mas isso transparece muito na Shauna e na trama toda de família nuclear dela. Eu adorei o que eles fizeram com a filha dela nessa segunda temporada, que era uma personagem que eu não gostava na primeira, mas na segunda temporada eu achei muito interessante tudo que eles fizeram ali, principalmente com o núcleo da família da Shauna, né, como eles ativamente começaram todos a trabalhar juntos, assim. Achei muito interessante, foi uma desconstrução interessante do que eu tava esperando que essa trama ia ser. Gostei muito mais do personagem do marido dela nessa temporada, ele tava engraçadíssimo, inclusive. Mas entre os personagens masculinos dessa série, eles são interessantíssimos também. Eu acho que principalmente eu tava lembrando daquele episódio da primeira temporada, que elas tomam o cogumelo e daí o Travis vai transar com a Natalie porque eles se gostam e daí a Jack intervém. E daí todas as meninas tentam estuprar ele e ele foge pra floresta e quando ele foge elas quase vão matar ele e elas veem ele como um cervo. Elas veem ele como presa. E eu acho muito, muito interessante essas desconstruções que a série vai fazendo também entre essas figuras femininas, mas as figuras masculinas também. Os homens dessa série, eles não são o que homens desse tipo de produção normalmente são, sabe? Eu gosto muito disso, principalmente no personagem do Travis e nesse episódio inteiro, como eles subvertem a piada do homem que caiu numa ilha num avião cheio de mulheres. Ele tem um harém pra ele ali, e o harém tenta matar ele, e até sexualmente elas tentam estuprar ele, sabe? Então é muito forte como eles vão desconstruindo isso. O próprio lance do marido da Shauna, ele é praticamente domesticado pela Shauna, assim. É muito interessante essas dicotomias entre os relacionamentos dos homens da série com as mulheres da série, e como eles não são o que normalmente eu espero desse, não espero, sabe? Eu acabo achando que essas tramas vão ser, sabe? Quando elas vão ser apresentadas, a série vai pro lado completamente oposto sempre. Eu gosto muito disso em Yellow Jackets.
O que eu acho super interessante é o seguinte, se você pega em sociedades que estão em um estágio que é anterior de civilização, a gente tem sociedades ainda que estão mais ou menos na Idade da Pedra, coisa assim, são sempre linhas matriarcais. O patriarcado é uma construção da civilização, estou usando aqui entre aspas, mas é uma maneira de gerar e conservar poder, né? De deter ele em oposição ao que é um estado mais natural, que é um matriarcado. E eu acho um barato que é isso que a gente vê em todas as famílias que se formaram no presente, não só da Shauna, mas também no relacionamento da Misty com o personagem do Elijah Wood, da Thaisa com a mulher dela, são todas linhas matriarcais ali, eu acho incrível isso. E eu acho que tem a ver com o tema da cabana ser queimada, que era uma coisa que eu não esperava que acontecesse, é uma situação drástica para elas, e o lugar que oferece abrigo agora, de que o Hive, de que que o Ravi falou para a Natalie e que o treinador já achou, é uma caverna. Então você vê que a gente está regredindo ali de uma construção ainda que é precária, como a cabana, para algo anterior no caminho que a gente fez como civilização, né? Agora elas vão voltar para a caverna. E agora esse impulso delas de atribuir algo místico ou sobrenatural, algum poder maior à natureza, esse animismo, né, vai tomar conta delas, porque a gente viu isso na abertura do piloto, na primeira cena do piloto. Então, eu acho genial como ela vai cruzando, como a série vai cruzando essas coisas, né, em várias direções ao mesmo tempo. E, de fato, achei genial o que aconteceu com a família da Shona. Agora eles se encontraram. Depois dela, ela assassina um cara, ela faz miséria ali. E isso é o que une eles. Uau, né?
Sim.
A gente está falando dessa, né, selvageria que existe dentro de uma menina, tudo mais, de uma mulher. Eu acho que a selvageria existe dentro de todos os seres humanos mesmo, sem distinção. Mas a gente criou uma ideia de que mulheres não estão sujeitas a esses impulsos, né, mais selvagens, essas pulsões internas que tudo nelas passa por um filtro e chega à superfície ordenado, bonito, harmônico, empático e acolhedor. Eu acho que isso é o que a série desmonta. Que não, isso é uma imposição e, ao mesmo tempo, uma necessidade, mas não. Mulheres não são diferentes de homens nisso, de que elas têm coisas muito fortes que elas não sabem explicar dentro delas, né?
É justamente desconstruir esse filtro que, querendo ou não, é um filtro de passividade. E justamente por causa dessas repressões sociais que as mulheres têm especificamente, que tornam essa selvageria internalizada delas diferente, entre aspas. E que a série explora nisso, que eu acho bem interessante. Está sempre ligado a isso, no final das contas. Essas convenções sociais, as expectativas de vida delas, seja na família, em relação ao trabalho, em relação à sexualidade. Você vê o plot da Thaísa advocando na campanha dela, justamente por ser uma mulher queer, preta, que tem uma família. E eu acho muito, muito, muito interessante isso. Eu senti, particularmente, já voltando ao que eu falei lá no início, eu senti particularmente falta deles explorarem isso na segunda temporada. Eu achei que eles acham uma saída muito barata de jogar a mulher dela pra escanteio, botar ela em coma, sabe? Tá de coma, esquecem dela, do filho. E eu acho que dava uma complexidade muito interessante pra Thaís. Era literalmente o peso da personagem, que era aquela nova família dela. E eu acho que eles jogarem isso de lado pra explorar essa dicotomia dela, dessa outra Thaís, o relacionamento dela com a Van, é uma saída muito barata, que eu achei do roteiro, assim, de real ser, tipo, mal escrito. Eu senti outras coisas semelhantes nessa temporada.
Concordo plenamente, e eu acho que, assim, a parte do presente nessa segunda temporada, da metade pra frente, é muito mal escrita.
Sim.
Eu concordo.
Eu li muita coisa, eu vi muita coisa nas últimas semanas, entrevistas ou alguns sites reportando que eles reeditaram, eles reescreveram, remontaram muita coisa dessa segunda temporada, tiraram algumas coisas. Eu vi a própria Jasmine Savoy Brown, que faz a Thaísa jovem, reclamando. Ela estava falando com um tom não muito prazeroso, que cortaram algumas cenas dela. E isso fez um pouco sentido quando eles revelaram agora recentemente que tem um episódio especial que vai ser lançado entre a segunda e a terceira temporada. Essa temporada ela foi encomendada com 10 episódios, saiu 9, e eles provavelmente reeditaram para fazer esse especial para ser lançado, né? Mas eu senti as coisas perdendo um pouco do peso, eu senti as coisas sendo um pouco mais apressadas em relação àquele final. Eu sinto que a segunda temporada ela começa muito forte nos dois núcleos, ela começa muito forte, muito cheia de potencial, muito vibrante, e você vê os plots, eles sendo afrouxados um pouco, assim, você fica meio perdido. E eu lembro que eu tava assistindo, eu tava sentindo um certo incômodo em relação a isso, mas eu fiquei, ah, eles vão amarrar tudo no final, vou levar um pouquinho aqui. E daí chegou o final e foi aquela finale que eu senti um pouco frustrante, e eu fiquei, não deu, acho que eles perderam um pouco a mão aqui.
O último episódio foi uma zona, foi uma bagunça aquilo.
Uhum.
Nada a ver. Agora, uma coisa que já na metade da temporada me deixou muito chateada foi a maneira como eles fazem a personagem que é a mulher da Thaisa, a esposa da Thaisa, largar a alça do caixão. Eles colocam uma atitude tão feia nela, ela vê que a Thaisa está com problemas muito mais sérios do que ela imaginava, ela bate a porta na cara dela, fala, vou te processar, pega o filho, leva embora, nenhuma tentativa de ajuda. Eu achei isso um retrato tão, tão desleal de um casamento queer, sabe? Porque a gente vê o marido da Shona, por exemplo, né? O Jeff aturdido com as dimensões que ele está vendo na mulher dele, mas usando toda a lealdade de que ele é capaz de muito mais lealdade do que a gente imaginou, para colaborar com ela, mesmo que isso seja uma má decisão, né, em termos objetivos. Mas eles fazem a mulher da Thaisa largar dela como se não fosse nada, entendeu? Sair correndo. Eu não gostei disso.
Eu fiquei pensando se a decisão da Van tá viva sempre esteve lá. Eu acho que sim. Eu acho que sempre teve um... Em algum momento eles devem ter traçado quais personagens estariam vivas e como elas acabariam sendo trabalhadas no futuro. Principalmente porque eu acho que algumas coisas da série são muito bem amarradas. Eu acho que um dos problemas que eu senti nela, mas vendo mais em questão de roteiro, é porque eu sinto que eles têm pontos que eles precisavam chegar, que deve ter sido traçado na montagem da primeira temporada, assim, eles devem ter feito um quadro, assim, uma parede gigante, cheia, tipo assim, ó, pra chegar aqui a gente precisa que isso aconteça. E eu acho que, sei lá, as pistas do piloto já mostram, tipo, coisas do piloto que vão acontecer no episódio 7 da segunda temporada mostram isso. Só que eu acho que o chegar lá que é o problema, eu acho que muitas séries acabam, que são planejadas para bastante tempo, elas acabam caindo nesse problema, que é o chegar lá. Você precisa chegar nesse final. Só que como que eu vou chegar nesse final? Esse foi o grande problema de Game of Thrones, quando eles não tinham mais o guia de como chegar no final, eles não sabiam mais o que fazer. E eu sinto um pouco isso de Yellow Jackets, assim, tipo, teve um momento em que alguém falou, seria interessante a Van estar viva. E daí, na sala de roteiristas, eles começaram a pensar nisso, só que eles precisam fazer até isso chegar até a Van. Então, como a gente faz? A gente descarta a esposa dela, bota a esposa dela no coma, ela andou até a casa dela. E daí, eu gosto de como a personagem da Van é trabalhada, mas isso é em detrimento à trama da Thaisa. E outra coisa que eu não gostei, na finale, eu queria saber qual foi o material cortado, assim, porque eu tava comprando muita coisa até a finale, assim. Eu tava torcendo eles por umas coisas. Eu acho o penúltimo episódio da temporada até divertido, que é o episódio que elas todas se encontram. E é basicamente o episódio inteiro delas, uma apontando o dedo na cara uma da outra e revelando as coisas que acontecem. Tem uma dinâmica meio trapalhões, assim, entre as mulheres adultas, que eu achei divertida. Pra mim, funciona. É. Mas na finale, vira uma coisa tão tonhonhon, atrás de tonhonhon, atrás de tonhonhon do que tá acontecendo... E é tudo tão assim, tipo, de repente a menina corre pra floresta e daí ela tá com uma arma, daí ela encontra o policial e o outro policial se separou do outro policial e de repente pra onde todas as pessoas foram. E é muito assim, ah, a gente precisa que elas estejam sozinhas na floresta. E daí pra onde que a menina que tava lá e deu um tiro foi, sabe? E a menina que a Nath ficou a temporada inteira junta, pra onde que ela foi depois daquilo, sabe? Que consequências isso tem? Eu tava gostando do tratamento da Natalie nessa segunda temporada, principalmente porque tem muito a coisa da construção, que eu acho que faz sentido descobrindo que ela é a Antler Queen, e da tentativa de suicídio dela no final da temporada passada, e ter esse arco de redenção que vai cair numa morte, que, né, a morte do personagem. É muito barato uma série fazer isso. Eu particularmente acho muito barato você dar um arco de redenção pra matar o personagem no final. E eu achei particularmente ingrato quando chega as ambulâncias e tal, e de repente tá tudo resolvido, tem tipo assim, rolou pandemônio naquela noite, e ninguém, todo mundo comprou todas as histórias, e eles falam, ah não, ela teve uma overdose, tipo, de repente aquilo virou uma overdose. Eu achei ingrato pra personagem que era uma viciada, que conseguiu se limpar e sair dessa vida, e a gente teve o arco de crescimento dela nessa temporada, ela se enxergando em outra mulher, ela tentando ajudar essa outra mulher a melhorar, e no final ela terminar daquele jeito, sabe? Tipo, e daí eles, não, ela sofreu de uma overdose, e daí tem aquela cena horrorosa do avião que parece Grey's Anatomy, sabe? Sabe aquela temporada de Grey's Anatomy do Covid, que a Meredith pega Covid e ela fica vendo todos os personagens que já morreram numa praia? Tem essa energia. É muito esquisito aquilo. Tem toda aquela a construção pra morte da Natalie é podre.
Eu só posso especular que a Juliette Lewis queria sair da série.
Pode ser.
Porque não faz o menor sentido matar a Natalie. Ainda mais daquele jeito. Nossa, é muito tosco. A Misty dá a injeção nela sem querer.
E a Karen Kusama que dirigiu isso, você fica olhando, a Karen Kusama dirigiu isso? Parece muito Encomenda às Pressas, assim, tipo, tinha um final, e daí alguém gritou assim, não, precisa reescrever isso aqui, porque a Juliette Lewis não renovou o contrato. E daí volta todo mundo pra gravar em uma noite. Tem essa energia no final
da temporada. Tem essa energia mesmo. A morte, um detetive de homicídios ali morto no porta-malas de um carro, e tudo bem, não, eu tive que matar ele. Ah, legal! Né?
Não, show de bola.
Quem vai acreditar numa história dessas, né? É subestimar demais a inteligência do espectador que acompanhou a série até ali, né? É tudo muito muito mal escrito, muito barato, muito, muito mal feito. E é uma pena, porque eu acho que a Natalie, em muitos sentidos, ela é talvez a personagem mais rica, porque ela representa um outro impulso que a gente tem também, homens, mulheres ou pessoas de qualquer gênero que seja, que é o impulso de, em vez de machucar os outros, se machucar, né? Tem uma necessidade de violência, tem uma necessidade de causar dor, que é criada por todo esse trauma que a pessoa passou, mas ela dirige essa necessidade contra ela mesma e não contra os outros, né? Eu sofro com a Natalie a série toda. Eu sofro com ela em 96 e 97. Eu sofro com ela no presente. Eu acho ela uma personagem muito, muito, muito sofrida mesmo. E eu acho que ela traz o contraponto que é muito importante numa série como essa, porque todas as outras estão, de alguma maneira, manifestando de novo toda aquela piração que aconteceu com elas durante aquele ano e meio, né, de isolamento. E a Natalie é a única que procura não repetir aquele comportamento, né? A Natalie tenta salvar, a Natalie tenta conversar, ela tenta, por mais espinhosa que ela seja, né? Ela é a única que ainda conservou ali algum sentido ético e moral a respeito do que elas fizeram e de como elas têm que agir. Então, acho que matar ela é um prejuízo dramatúrgico muito grande. Ela vai fazer muita falta, porque aonde está esse contraponto agora?
Principalmente, como você falou, essa questão da... Ela é a única que direciona isso contra si mesma. As outras, elas têm válvulas muito questionáveis de escape que acabam respingando nos outros. A Misty, a Thaisa, a Shona, por mais que elas tentem se controlar nesse sentido, e a Natalie não. E eu acho que vai criar um buraco na dinâmica da série, na terceira temporada, que eles vão ter que rebolar muito para fazer funcionar de novo isso. Principalmente porque eu acho que, pelo menos na primeira temporada, na segunda também, até certo ponto, eles isolam muito essas personagens, né? Só que eu acho que tá chegando no ponto da série que essas personagens vão ter que voltar a se interagir, agir juntas mais vezes, porque justo pelas consequências das coisas. Assim, se continuar nesse nível do roteiro, talvez nem tenha consequência. Vamos ver como é que vai ficar isso. Mas elas vão, querendo ou não, assim, eu acho que o lógico seria elas serem forçadas a interagir mais e agir juntas e colaborar ou entrar em conflito de novo. E eu acho que vai ter um desbalanço sem a Natalie. Eu achei também uma perda muito triste, mas também mal decidida. Eu sofro pelo fim da personagem, que é muito trágico. Eu acho que tem conotações trágicas nesse sentido, essa coisa de... Eu acho que se fosse melhor escrito, essa coisa dela, tipo, ela morreu como uma mulher que entrou em reabilitação consigo mesma, ela conseguiu chegar nesse estado de melhora, mas para o mundo ela morreu de overdose. Existe uma ironia muito trágica nisso, que eu acho que funcionaria se tivesse sido bem escrito, o que não foi o caso, né? Então só soa muito infeliz, só soa decisões muito infelizes, né?
Eu não sei como eles vão fazer para recuperar o controle de toda a situação que eles criaram no presente, porque eu acho que esse último episódio da segunda temporada desfez tanta coisa boa que tinha sido feita, barateou tanto as personagens, ridicularizou tanto as motivações delas e transformou elas, muitas vezes, em objetos de ridículo também, que eu não sei como eles vão voltar desse ponto para um ponto em que a gente acredite, em que a gente embarque de novo nos problemas dessas personagens, né? Eu acho que o que está acontecendo lá no passado, em 96 e 97, continua muito bem escrito, muito bem resolvido, extremamente interessante, mas eu acho que do presente eles perderam a mão totalmente. Eu, se tivesse que sentar na frente do computador e escrever assim, como vamos voltar disso que a gente fez, dessa bagunça que a gente criou? Eu juro, eu não saberia como.
Nem por onde começar, né?
Não. Não.
É que eu acho que tem um tom de encerramento nessa finale, assim, para os personagens, sabe? Porque, honestamente, quais são os ganchos? Assim, é algo que eu gostaria de perguntar para os roteiristas, assim, quais são os ganchos para a próxima temporada? Porque a gente resolveu, tipo, a trama do culto, a Lori voltou para um hospício, a Natalie morreu, agora a Mitch tem um namorado e a Shauna e o marido conseguiram se livrar do assassinato. Quais são os ganchos para a próxima temporada? Tipo, a gente tem um gancho da trama da floresta, mas a gente não tem um gancho pra elas adultas, assim. Talvez, sei lá, o câncer da Van, mas eu não sei até que ponto é interessante comprar uma temporada inteira sobre isso, né?
Não.
Pode até ser um arco dentro da série.
Daí vai virar Grey's Anatomy de vez.
De repente tem gente sendo atropelada por caminhão, sabe?
Eu, se fosse eles, abriria a mão do presente, só voltaria ele no final e eu passaria essa terceira e espero última temporada, porque eu acho que seria o tempo certo para explorar na história, só no que aconteceu daquele inverno até o inverno seguinte, porque a gente tem mais um ano agora delas na floresta. Eu me concentraria nesse ano e largaria a mão das personagens no presente, só voltaria a elas no final. Assim.
Outra coisa que eu particularmente senti um probleminha na série, mas é coisa mais assim, é eles abrirem um pouco mão do formato. Porque eu gosto do formato, eu acho que é bem encaixado quando é bem usado. Tem aquela cena fantástica, não lembro qual episódio que é a Van andando e tem, tipo, uma transição entre o presente e o passado. E primeiro que, assim, o casting é absurdo, elas são iguais. A atriz que faz a Van adolescente, esqueci o nome dela, mas ela é a fuça da Lauren Ambrose, assim, tipo, elas são iguais. Tem aquele corte, assim, que é a mesma pessoa, você vê a mesma pessoa nas personagens, assim, a caracterização, tudo é perfeito. Mas eu sinto falta deles largarem um pouco mão, às vezes, dessa coisa de ficar partindo os episódios entre presente e passado, presente e passado, presente e passado. Talvez fosse interessante, aí já que a gente tá falando de formato televisivo, de televisão, talvez fosse interessante se eles explorassem mais o formato televisivo para contar essas histórias. Eu não acho que fosse necessário que todo episódio fosse passado, presente, passado, presente, passado, presente. Tanto que o episódio que a Shauna dá a luz pro bebê, ele é muito forte, mas ele é muito inconveniente. em vários momentos, porque você tá ali passando pelo... por toda a tortura psicológica que acontece com a personagem da Shauna, só que você fica interrompendo aquilo pra ver a trama do presente, que às vezes não tava no mesmo tom. E eu senti muito isso, assim, em vários pontos da temporada, em que, tipo, as coisas iam de um tom pro outro. Eu particularmente gosto da pegada de humor que a série adota, porque tem um... A gente gosta, aqui no Esquilo eu discuti bastante isso, que a gente gosta muito de quando as coisas vão pra algo extremamente grotesco, pra engraçado ao mesmo tempo. Eu particularmente gosto. Eu acho que a série faz isso muito bem, principalmente com a Christina Ricci. A Michelle é muito engraçada.
Sim.
A Christina Ricci merece um Emmy. Eu acho que todo mundo da série merece indicações ao Emmy, mas a Christina Ricci merecia. Mas principalmente a atriz que faz a Shauna jovem. Aquele episódio do parto dela não tinha por que ser nesse formato. Podia ser um episódio de 50 minutos sobre o parto da Shauna. E funcionaria, eu acho que sustentaria. Porque tudo aquilo é tão aterrorizante, é tudo tão cativante, é tudo tão forte, é tudo tão pesado, é tudo tão apavorante, e é tudo tão... vai te engolindo, sabe? Que eu acho que eles podiam ter feito um episódio inteiro focado no passado, focado no parto dela, focado em tudo aquilo, porque eu acho que daria mais força. Já é um episódio super forte, mas eu acho que daria mais força pra trama. Eu acho que eles, às vezes, eles... deviam abrir um pouco da mão do formato. Não, acho que às vezes as transições são um pouco invasivas, porque você tá vendo algo muito pesado no passado, e daí a gente corta pro Elijah Wood cantando, sabe, no presente, fazendo cena de musical, o que é divertido, mas não é divertido quando você tá partindo de uma cena muito grotesca. É uma quebra muito forte de expectativa, que eu acho que a série, ela tinha o tom ali. Eu acho que a Karen Kusama dá no piloto o tom, porque ela passeia por 3 linhas do tempo no piloto da série, e ela não faz ser confuso, ela faz ser interessante. É algo que, nessa urgência da linearidade da série, eu acho que eles acabam perdendo algumas oportunidades de engrandecer ela. Mas é algo particular, assim.
Não acho que é algo particular, Luiz. Eu concordo muitíssimo com você. E eu acho que nesse episódio do parto da Shauna, principalmente, eu achei feio eles desviarem o olhar da Shauna e do que ela está passando, sabe? E do que as outras meninas estão passando com ela. Porque aquilo, uma situação como essa, seria de um pavor indescritível, né? O que acontece com o bebê, do bebê não sobreviver, e ela ter que aceitar isso, depois dela ter tido que aceitar a gravidez nas condições em que ela estava, também é muito pesado. Eu acho quase uma falta de respeito com a situação, você se desviar dela e cortar para alguma coisa engraçada ou atrapalhada que está acontecendo no presente, sabe? Porque aquele é um momento... a gente vai entender que aquele é um momento muito crucial para todas elas, né? O que aconteceu ali aquele dia vai mudar muita coisa para elas. Vai dar toda uma outra dimensão do que é estar só, do que é estar abandonado, do que é passar o pavor com o próprio corpo, de não saber se vai resistir ou não, né? É uma situação extremamente traumática. Eu acho que eles tinham que ter se concentrado ali. Eu acho que em outras ocasiões eles também tinham que ter se concentrado no que estava acontecendo no passado. Porque é isso que você falou, tem uma diferença de tom muito grande. Não é sempre que você consegue ir daquela situação super pesada para uma situação mais leve no presente sem causar esse desconforto em quem está assistindo, sem dar esse tranco emocional no espectador. E é um tranco não no bom sentido, um tranco ruim, né? É um tranco de desconforto ali. Eu acho que você está certíssimo. E eu acho que eles deveriam largar a mão disso nessa terceira temporada. Agora o que interessa é o que aconteceu. Porque como a situação se desenrolou no presente, a gente já viu. E eu acho que, como vocês falaram, não tem nenhuma trama ali que seja tão interessante, tão forte, que mereça a atenção da gente mais do que as tramas que vão acontecer em 97.
O que é uma pena, eu concordo completamente, o que é uma pena também, porque a gente perderia o trabalho de atrizes incríveis. Eu adoro que as atrizes vão construindo essas personagens, essas duas versões das personagens, como elas vão conversando ou como elas não vão conversando. Particularmente, eu não gostei da Lori adulta nessa segunda temporada. Eu acho que eu não consegui enxergar a personagem jovem ali. Eu acho que a atriz e talvez a direção se apegou muito a um tom específico da personagem e esqueceu do resto, que a personagem não era só... Eu achei ela muito... O que é engraçado, eu achei ela muito... Cristiane Torlone Coded nessa segunda temporada. Ela tava passando que nem uma personagem da Cristiane Torlone, sabe? Com aqueles vestidão. E fica só nisso, só fica nesse tom. E eu não consegui enxergar a Lori, que é uma pena. Que eu acho a Lori uma personagem cheia de potencial. Mas acontece com as outras atrizes. Melanie Lynskey, que eu não me canso de elogiar a Melanie Lynskey, que eu adoro a Melanie Lynskey.
Também não me canso de elogiá-la.
Inclusive, eu assisti seu vídeo sobre Candy e Love and Death hoje, e eu vi você elogiando bastante. Eu não assisti ainda a série, mas eu tô particularmente inclinado a assistir Candy por causa dela, porque eu basicamente faço isso com qualquer coisa que a Melanie Lynskey tá envolvida.
Não, ela tá muito legal em Candy, tá muito, muito bem. Porque eu acho que a Lori tem essa coisa tão interessante. Interessante na adolescência, porque ela duvida da saúde mental dela o tempo todo, né? Ela é uma pessoa que tem muito medo de fato ter um transtorno mental sério, de não saber onde está a realidade, né? E daí eles trocam por aquela guru que fica ganhando dinheiro em cima de todo mundo, que está super bem, e de repente ela está transtornada.
Sim.
De novo.
É estranho, é desmedido, é estranho. Mas para além da Melanie, eu adoro todo o trabalho desse elenco adulto principal. Eu adoro as meninas jovens também, mas todo esse elenco principal adulto. A gente já comentou esse negócio de trazer essas atrizes. Eu gosto porque é só a gente enxergar meio que a sobrevida que essa série deu, essas personagens tão ricas deram para essas atrizes. Porque a Christina Ricci, ela... Eu não lembro a última... Sinceramente, eu não lembro a última vez que ela fez alguma personagem, algum projeto grande ou relevante, assim. Que ela teve a oportunidade de mostrar o talento dela. E a Misty é uma personagem super excêntrica e muito peculiar. E eu acho que a Christina Ricci dá muita vida a essa personagem. E eu fico muito feliz de ter trazido isso de volta. E a Melanie Lynskey, que é uma atriz... Historicamente, é uma character actress, né? Ela tá... Ela abraça já essa ideia de fazer essas personagens coadjuvantes que são muito específicas, e ela faz todas elas com um talento absurdo. Eu acho que ela traz uma umidade muito interessante a todas essas personagens que ela faz, e aqui ela tem essa chance de protagonismo com a Shona, que é um protagonismo absurdo, tanto que acho que na primeira temporada ela e a Christina Ricci foi a que a Showtime fez mais campanha assim na temporada de premiações, o que realmente é super merecido. Talvez minha surpresa mais... Adoro também a Juliette Lewis, devo dizer.
Eu adoro essa vibe Iggy Pop da Juliette Lewis. Ela parece um Iggy Pop, assim.
Sim.
Não, eu tenho que comentar que eu tô um pouco obcecado pela Sophie Thatcher. Porque eu gostei muito de Boogeyman, eu acho que ela tá ótima em Boogeyman. E eu tava falando com o Thiago Gelli, que ele escreve pra Veja. Inclusive, brincadeiras à parte, ele tá escrevendo pra Cultura Pop na Veja agora, ele fala que ele tá na era Isabela Boscov dele. Eu falo, tô na minha era Isabela Boscov, escrevendo Cultura pra Veja. Mas aí ele tava falando assim, que tipo, a Sophie Thatcher vai mudar uma geração inteira de girls com a personagem dela em Boogeyman e em Yellow Jackets. E eu tava revendo, ela tá tão bonita na primeira temporada, aquele cabelo descolorido, aquela vibe meio grunge. Algo que eu gosto muito, tem a trilha sonora, como eles pegam muito música dos anos 90, só que eles pegam uma coisa meio pop rock, grunge, bem forte, assim, que dá um tom muito interessante pra série. Eu gosto muito da personagem da Natalie no passado e no presente. E eu acho que teve um trabalho, acho que principalmente na primeira temporada, talvez na segunda temporada eles tenham falhado um pouco nisso. A sorte deles é que a Lauren Ambrose é muito boa. Mas eu acho que eles devem ter tido um trabalho com as atrizes de mimificar uma outra. Porque a Sophie Thatcher não fala daquele jeito. Ela tem uma voz mais grossa, mas ela não fala daquele jeito. E ela tá falando, tem cenas que ela fala com a mesma entonação que a Juliette Lewis. É um negócio impressionante. Tipo, mesmo
ela é muito
que elas não
boa,
sejam,
né,
fisicamente parecidas, é a mesma pessoa. Você enxerga a mesma pessoa ali, mesmo que elas não pareçam tão visualmente quanto as outras atrizes.
Eu acho ela o destaque do elenco do passado, assim. Eu acho a Sophie Thatcher... É muito, muito, muito boa. Eu, particularmente, não gostei de Boogeyman, mas se eu Mas eu acho que ela é, de longe, a melhor coisa de Boogeyman. Vocês sabem que medo, a gente vai fazendo calo, né, contra medo. Sim. Então, aquilo que na idade de vocês funciona como terror, na minha... Não sente nem cócega.
Então... Mas pior que a gente é calejado também. A gente é muito calejado. Já de...
Ah, pode deixar que o calo fica mais grosso. Mas eu acho ela incrível, uma atriz muito, muito legal mesmo. Eu gosto muito da Liv Hewson também, que faz a Ven, jovem. Eu acho ela uma atriz muito interessante também. Mas o que eu acho bacana da trilha sonora que vocês mencionaram é que não é só needle drop, né? Então, assim, o que estava tocando a toda hora nos anos 90? Então vai ter... vamos colocar Portishead, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Tem umas faixas muito pesquisadas ali no meio, né? Assim, que não são óbvio.
E que conversam bastante com o momento que a série, né? Porque, enfim, trilha sonora não deve ser apenas needle drop. Eu acho que cria um impacto maior quando a letra tá conversando com o que você tá vendo na tela. Eu acho que em vários momentos a série consegue fazer escolhas muito... muito felizes com a trilha sonora. Tem aquela cena do primeiro episódio da segunda temporada, quando tá passando o flashback das meninas sendo resgatadas e você vê a Lori sendo levada pelos pais para aquele médico. Consertem ela, e daí é choque terapia e tal. E você vê a letra da música falando sobre... quase conversando com o plot da personagem, que é... No final das contas, a cabeça dela estava muito mais clara e ela tinha uma certa sensação de controle quando estava na desordem da floresta. E ela se sente completamente deslocada agora, voltando para a sociedade e para essa hierarquia de poder da família dela, principalmente, que ela acaba sendo muito submissa. Completamente. Mas só pra fechar aqui o que eu tava falando do elenco, eu não queria deixar de elogiar a Toni Cypress. Pra mim, eu acho que foi... Teve várias revelações nesse elenco, mas eu de fato não conhecia a Toni Cypress. E eu adorei ela. Ela é tão boa como a Thaís adulta. Ela é muito boa, muito boa. Eu sinto, inclusive, que nessa segunda temporada, depois de um ponto, a personagem fica meio que num tom só, e que eu acho que não é exatamente problema só dela. Mas até então, eu acho que... Enfim, eu acho que, como eu tava falando, né? Eu acho que ela e a Shona, na primeira temporada, tava brigando pelo meu favoritismo, porque eu tava adorando todo o plot dela e o desempenho dela como atriz, assim, foi muito... Eu fiquei muito feliz em conhecer ela como atriz, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa.
Gostei demais dela também. Gostei demais. Eu acho o elenco adulto fantástico, assim. Né? É uma seleção ali. Eles pegaram um dream team ali, né?
Demais, demais.
Agora, eu não sei o que você falou que me fez pensar nisso, mas vocês imaginam... dela se sentir muito mais confortável e equilibrada ali na floresta do que de volta ao mundo dela. Vocês já imaginaram? Pensa assim, depois de passar um ano e meio soltando todas as suas feras, literalmente, você ter que voltar e fingir para todo mundo que você é a pessoa mais normal do mundo, que você nunca fez nada daquilo. Vocês já imaginaram isso? Como deve ser impossível? O que essas meninas devem ter passado tentando convencer todo mundo, convencer elas mesmas de que elas ainda eram as meninas de um ano e meio antes?
Inclusive, dá. Eu acho que é muito rico para fazer uma leitura queer de tudo isso. Eu acho que Yellow Jackets, inclusive, é muito queer. Eu acho que tem muitos elementos ali que você consegue destrinchar, assim. Eu adoro... A gente tava falando mais cedo e esqueci de comentar, por exemplo, a cena da Shona canibalizando a Jack, toda a ligação delas. Você consegue fazer muitas leituras queer. Eu acho que justamente a Lori também, justamente por ela ter essa identidade que é muito... É muito ostracizada quando ela tá na sociedade normal e ela consegue explorar mais nesse cenário reclusa e quando volta não é bem aceito, ela tem que voltar para esse senso de normalidade, de conformidade. Eu acho que é uma leitura muito queer, muito interessante de fazer da personagem. Eu acho que da série também, no geral.
E é algo que eu queria ver. Eu queria que eles explorassem. Você falou que seria interessante talvez largar o presente, mas eu acho que eles podiam talvez até fazer uma mescla das meninas voltando, sabe? Fazer tipo uma trama delas voltando para a vida normal delas, mesclando com o passado. Eu gostaria de ver como foi a chegada em casa dessas meninas, além de tipo 2 minutinhos de cena. Eu queria que tivesse essa, sabe, essa chegada delas de volta no mundo real pós tudo o que aconteceu. Acho que seria forte da série fazer isso. Não sei a que ponto ela faria isso. Não sei se funcionaria fazer isso. Se funcionaria, outros 500. Mas é algo assim, quando teve no primeiro episódio, elas saindo do avião, elas voltando, aí você vê já a Sofitati com o cabelo completamente preto, aí você tem a noção do tempo que passou ali, e tem aquele corte super deprimente pra Lori voltando pra casa dos pais dela. Muito triste, muito pesado tudo ali, sabe? Eu fiquei pensando assim, que seria interessante a série talvez trazer um pouquinho do pós da floresta pra vida das meninas também. Até quando elas comentam coisas de adultas, assim, elas falam. Tem uma cena que a Van e a Thaisa estão conversando sobre o casamento da Shauna. Eu fiquei, tipo, pensando, assim, tentando imaginar como seria essas personagens se encontrando num casamento, assim. Acho que a série tem muito pano pra manga. Eu só quero saber se eles vão puxar o pano certo, sabe?
É. Eu acho que esse final colocou esse problema. Qual o fio que eles vão puxar e vai valer a pena ou não, né? Puxá-la. Uhum. Mas assim, eu acho que a volta das meninas seria outra série.
Dá pra fazer um filme, sabe? Encerrar a série e fazer um filme. É. Yellow Jackets, o filme, assim, pós.
Né? De certa maneira, elas foram mais livres e mais elas mesmas ali, com todo o horror daquele ano e meio, do que elas jamais vão poder ser de novo, uhum, né? Na vida delas. Você vê a Lori, a gente vê aquela cena em que ela começa a gritar pequena no banco de trás do carro e evita assim que o carro em que ela está com os pais seja atingido por um caminhão, né? É outro carro que sai na frente deles quando abre o farol e esse carro é pego pelo caminhão. A gente vê tudo aquilo que durante toda a vida dela até ali tinha sido encarado como um problema. Tem que tratar essa menina porque ela não é normal, ela é errada, ela é esquisita. Naquele ano e meio, aquilo foi o grande trunfo dela. As outras pessoas acreditaram nela, seguiram ela, valorizaram ela, né? Essa seria uma perspectiva interessante para mim. Um especial para encerrar assim, a terceira temporada de o que cada uma delas deixou para trás, do que cada uma delas teve que abrir mão e o que mais doeu em cada uma delas.
Uhum. Assim, eu vi alguém comentando no Twitter que gostaria de ver um episódio, e eu acho que voltaria para essa ideia da série explorar mais o formato e essa narrativa episódica, que eu acho que contribuiria muito. Fazer um episódio, talvez, que fosse... E se elas não tivessem... Se o avião não tivesse caído, como seria a vida delas? Fazer essa alternativa...
Legal,
seria
isso.
Seria muito deprimente? Seria muito deprimente. Mas a série já é deprimente do jeito que tá. Então, tipo, vamos explorar esses cantinhos. Eu acho que daria muita coisa interessante pra ser tirada e puxada daí.
Pra gente já ir pros encerramentos do episódio, eu só quero lembrar de uma coisa que a gente não lembrou e que é muito importante, que é uma coisa que me parte o coração da primeira temporada, mas é uma personagem que eu adoro, que é a personagem da Laura Lee.
A Laura
Lee.
Eu
adoro essa personagem. Eu amo. Trouxeram ela zumbizinho na segunda temporada, foi legal ver ela de volta. Aquela cena da visão da Laura e delas no shopping também. É um personagem que eu adoro, eu acho o final dela muito trágico, muito simbólico também. Mas eu queria só citar, só pra dizer, a gente fez o episódio de Yellow Jackets e não falou da Laura Lee. Eu queria lembrar da querida da Laura Lee.
Muito bem, então... muito bem. Muito bem lembrado, Luiz. De fato, a Laura Lee era um encanto de pessoa. No começo, todo mundo tirava a maior sarro da cara dela, né? É, o que elas zoavam com essa menina, coitada, por causa dela ser super religiosa e tudo mais. Mas ela era um doce de pessoa mesmo. Era...
Para sempre em nossos corações, Laura Lee.
Verdadeiramente doce.
É. Nossa, né? Eu acho tão... Quando o avião explode, porque ela era amiga da Lori. Eu acho que dá mais uma camada ainda. Porque quando o avião tá caindo no segundo episódio, tem um shot da Lori e da Laura Lee de mãos dadas. Uma segurando na mão da outra. E elas meio que são amigas, assim. E quando o avião explode, quem corre pra tentar pegar alguma coisa é a Lori. Eu acho muito...
É.
Dá um... Mais uma camada pra personagem, um peso pra aquela morte.
Depois no episódio do baile de formatura que elas improvisam lá, a cena que as meninas estão se preparando, tem também uma cena da Lori mexendo nos vestidos da Laura Lee e abraçando o vestido. É muito forte. Eu gosto desses pequenos momentos que dão muita força pro elo dessas meninas. Elas podem estar tipo, se matando no dia, mas eu acho que essa dicotomia faz parte dessas amizades, né? Elas estão se matando no dia, no outro dia elas estão dançando dentro da cabana, ignorando toda a situação trágica que elas estão passando. E eu acho que são esses pequenos momentos que dão muita força pra você acompanhar essas personagens e investir nelas, se preocupar com elas e o destino delas. E faz qualquer que seja o fim de cada uma trágico ou catártico ou algo do tipo. É literalmente o nosso investimento com essas personagens.
Ty is the one who hired Jessica Roberts to look into all of us.
Who?
Jesus Christ, Ty!
I hired her for Oppo Research.
That's it. You paid somebody to dig into our past? Are you fucking kidding? Have you forgotten what she could have found out?
I needed to know you weren't gonna talk if someone made the right offer. And fuck Shauna, it's not like you couldn't use the money.
Oh, fuck you.
I mean, Natalie is a fucking drug addict. Look, I just needed to know I could trust you guys.
Trust us? Oh, the irony.
Seriously, what if she decides to go rogue?
Oh, we don't have to worry about that.
Okay, how do you know this exactly?
Because I took care of it. Like I always do.
Oh my god, Misty.
So, you're welcome.
Esse foi o especial na cabana do Esqueletos no Armário. A cabana pegou fogo, então o episódio está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito episódio sobre Yellow Jackets e vocês pediram muito pra gente chamar a Isabela Boscova. A gente já tava se ensaiando, um pouco tímido, mas ela finalmente esteve aqui com a gente. É, você pode seguir a gente em qualquer rede social, @esqueletosgays. Se você quiser, você pode conferir o nosso site, que é esqueletosnoarmario.com. E se você gostar do nosso projeto e quiser ajudar a gente, é apoia.se/esqueletosgays. Se você quiser me encontrar em qualquer rede social, é no Twitter, @escrabroso, e no Instagram, @machadolue.
Vocês podem me achar no Twitter, @jon3to, no Instagram, @joneto_89, e eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, vamos lá dar uma ajudar no engajamento, @nhib_design, tanto no Twitter quanto no Instagram.
E vocês me acham no YouTube. E aqui... com o Luiz e o João no podcast do Esqueletos.
Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada pela participação.
Imagina.
A gente ficou muito feliz.
E muito obrigada sempre. A vocês. Volto, sim, volto. Vocês chamam, eu volto. Adorei conversar com vocês, Luiz, João. E espero que o pessoal tenha gostado também, porque a gente se divertiu pra caramba aqui.
A próxima vez a gente serve bolo ao invés de carne, eu prometo. O próximo episódio vai ser vegano.
É.
Esqueci de comentar de uma coisa muito importante, ou pelo menos reconhecer a existência dessa coisa, que é o John Cameron Mitchell fazendo O Verdade. Pássaro da Mitch. Da Mitch. Eu acho que é absurda, absurda. Só a existência disso já faz Yellow Jackets muito especial pra mim.
E o pássaro chama Calígula.
Calígula?
Quem a Misty é, né? Pequena psicopata, super organizada.
Sim.
Aí eu amo que ela é fã de musical, ela sequestrando a mulher, o som do fantasma da ópera.
Ah, sabe? Muito bom.
Muito besta. Muito bom.